Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Eu vou procurar ser mais breve do que o prazo limite sugerido, até para a gente ter oportunidade de conversar. Antes de vir para cá, eu olhei rapidamente de quem é o diretor. Ele é o diretor e roteirista. Alain Guy Daudier. E ele fez esse filme numa França, numa época em que estava se debatendo o contrato de parceria civil. Hoje, digo 2014, na França já existe o casamento gay. Então é importante ter esse olhar. É um diretor abertamente gay, que tem uma trajetória de filmes engajados, e está falando de uma França muito polarizada em torno da questão do casamento gay no momento, só para contextualizar historicamente. Com relação à linguagem do filme, chama atenção algumas coisas, chamam a atenção. Vocês devem ter reparado, o filme não tem trilha sonora. A trilha sonora são sons da natureza, grilos à noite, ondas e vento no dia, durante o dia, e os diálogos. E claro, os diálogos são texto, mas nós temos outras formas de texto, outras linguagens que também comunicam e que estão inseridas no filme. Uma das principais é o uso da luz, porque há um contraste muito grande entre a luz durante o dia e aquela contínua ida para o pôr do sol e depois a escuridão meio que tomando conta daquele contexto. E daí o diretor, com maestria, ele nos fisga como que com um anzol e vai nos arrastando para a construção desse clímax que a gente acabou de perceber, e esse clímax se dá numa escuridão total. Então, me chamou muita atenção esse uso muito perspicaz e inteligente do claro e do escuro para construir o recado que ele quis dar. O filme em si, ele sugere muitas coisas, ele não traz respostas. Como um bom filme, que eu considero que é, ele nos bota a pensar. E uma primeira coisa que chama atenção é a presença dos corpos. Tem algumas passagens com os corpos totalmente nus, algumas passagens de sexo explícito, rápidas, no meu compreender, não deslocadas do contexto. Porque afinal, de modo geral, os filmes falam muito sobre sexo, mas esse sexo é direcionado para uma plateia adulta, e a exemplo do que acontece com outros dessa mesma época, estou falando de Ninfomaníaca, estou falando de Azul é a Cor Mais Quente, que são produções dessa época e do mesmo contexto histórico, poderíamos falar assim. Chama atenção como alguns filmes estão abraçando essa proposta de falar de sexo, de falar de corpos, e não só de falar, porque isso muito se fala, muito se sugere em quase todas as produções adultas, mas de mostrar. Mas mostrar, claro, com uma outra perspectiva. Outra coisa que chama atenção é o estabelecimento de relação entre o desejo e o perigo, e também, de modo mais crescente no final, com a violência. Isso também seria outra coisa que daria pano para manga para se pensar. De modo geral, no mundo pornográfico, e daí eu digo, se alguém for procurar na internet, vai perceber, tanto no contexto hétero como homossexual, é muito presente, inserida na linguagem subliminar ou não, a questão da violência. E um dos protagonistas, ou o protagonista poderia falar, né, o rapaz que se envolve com aquele que depois se revela um serial killer, ele na verdade ele flerta com esse mundo do desejo perigoso. E mesmo tendo consciência do perigo, mesmo tendo consciência de que o perigo mora ao lado, ele continua até o final. Inclusive, no desfecho do filme, sabendo disso tudo, ele chama pelo outro, que ele sabe que é o inimigo em potencial. porque ele sabe que é o assassino em potencial. Então, é muito interessante, muito instigador e explora esse mundo, esse universo, que eu poderia dizer, inexplorado, que muitas vezes a gente não pensa de modo mais detido, que é a relação entre sexo, desejo, violência, perigo. E outra faceta que eu poderia destacar é que ele nos coloca muitas vezes, até pelos enquadramentos das tomadas, numa posição de voyeur. E ali, um dos participantes daquele círculo, daquele paraíso particular, poderia falar, assim, totalmente isolado do contexto que se avizinha, que a gente imagina que é uma cidade ou uma vila, tem uma figura que é do voyeur, que ele tem prazer em ver os outros. E às vezes eu me percebi na plateia, e eu acho que houve uma construção de tomada de cena, de me colocar também, de nos colocar também nessa posição de voyeur do que estava acontecendo. E muitas vezes, sim, o voyeurismo é uma coisa muito presente no mundo contemporâneo. E é outro pano para manga para discutir. Não é à toa que o Big Brother Brasil e Big Brothers no mundo afora fazem tanto sucesso, porque colocam a posição do espectador na condição de voyeur de algo que estaria acontecendo, aspas, naturalmente, ou sem as pessoas se darem conta a todo momento que estão sendo observadas ou não, né? Meio que cria situações, esses Big Brothers, que para alguns é algum teatro e para outros seriam situações das pessoas interagindo como se não se sentissem a presença de um grande olhar. Essas são algumas considerações que eu anotei aqui. Outra que eu acho que vale a pena é a questão do corpo. O corpo bastante presente. O corpo ali é meio que como um personagem. As existências estão corporificadas num corpo feito de pelo, de pele e de sol refletindo naquelas peles. É uma linguagem bem interessante e desnuda, não é? Eu reparei também que poucas vezes os nomes são pronunciados. Isso também pode contribuir para essa mensagem daquela impessoalidade, não é? Num contexto que todos estão ali para curtir, para gozar, para ter sexo anônimo. E essa não é uma realidade distante do mundo gay. Quem é de Florianópolis e é gay sabe que nós temos a Praia da Galheta, que é um universo bastante parecido com o que está na tela. O que leva a refletir mais é o ingrediente da questão da amizade. Como o assassino, que a princípio só queria sexo e não queria envolvimento, ficou perturbado ao perceber que o rapaz protagonista tinha uma relação de amizade, de afeto com aquele estranho no ninho ali, que era esse recém-separado da namorada, e que ia lá, revelou ele ao final, talvez buscando a morte, ou talvez buscando algo indolor, uma morte indolor. Também muito perturbadora a cena. E por fim, para não me estender muito mais, eu acho interessante o debate que é possível da questão da identidade homossexual. Ali, em alguns momentos, trouxe situação de homens que fazem sexo com homens e que não se percebem ou não se reconhecem como gays. E essa também é uma possibilidade. Não necessariamente há uma regra. Essa sessão está integrada no Trans Day. E nós estamos, então, falando de possibilidade de trânsitos. Não necessariamente de identidades fixas, hétero ou homossexuais. existem outras possibilidades. E muitos dali parece que há a sugestão de que eles têm sim outras vidas e outras vivências, e talvez outras vivências afetivo-sexuais, e aquela ali é uma das possibilidades. É interessante, há uma, eu não lembro exatamente um fragmento, que o rapaz dialoga com um colega que é heterossexual, e eles ficam justamente discutindo isso, de que você é gay, você não é gay, e ele não se reconhece como gay, ele está frequentando uma praia gay de pegação e ele não se reconhece como gay. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que não, que quando ele tinha uma namorada, eles gostavam de fazer surubas. E quando faziam surubas, ele tinha relações dentro dessa suruba com homens. Essa é a leitura que... também com homens. E eles curtiam muito, né? Então, é um filme muito rico. E, para mim, de modo particular, o que mais me instigou e o que mais me incomodou, no bom sentido, é se pensar essa questão da relação entre amizade, sexo, amor. Querendo ou não, dois homens, duas pessoas, duas mulheres, um homem e uma mulher que têm uma relação sexual, eles têm uma relação de troca. E isso não pode ser apagado. Claro, pode haver uma relação consensual entre os que os dois só querem sexo rápido, casual. Como pode haver uma outra relação que se procura mais? Só que as coisas, muitas vezes, elas não são administráveis. A gente não tem esse domínio sobre os nossos desejos e, muitas vezes, sobre o nosso coração. É isso.
Obrigado, Maurício. Eu acho que eu fiquei muito interessado no filme justamente por várias possibilidades de interpretação que são sugeridas, né? O próprio espaço do lago, como ele é construído, né? Me parece que acaba incorporando muito de um discurso que é proveniente até do imaginário dos filmes de horror, né? Naquele sentido de que constrói-se a ideia de que o monstro vem de um espaço abissal, que geralmente é a natureza, né? No século XIX, a gente tem muito essa repercussão, né? Que existe uma oposição entre a barbárie, que é expressada pela natureza, e a cultura, que é a cidade, a civilização, né? E eles estão longe dessa cidade, né? O monstro ali é o Michel que habita aquele espaço, né? E... sim. Todo o jogo de voyeurismo que tem, de fato, dentro desse lugar, né? E a lagoa, de modo geral, tem uma relação com o inconsciente, né? Então, nossa, tem tantas tensões que a gente pode puxar.
Sim.
A própria figura do Henri, que fica do outro lado da lagoa, observando toda a movimentação, esse desejo de buscar, possivelmente, o suicídio, né? E não ter coragem, ou estar tentando encontrar uma possibilidade de fazê-lo.
Uhum.
Então, acho que são diversas perspectivas, né? E, tocando nesse assunto da violência, não sei se você percebeu isso também, mas parece-me aquele discurso sobre os bagres, me parece quase que uma alegoria para essa violência invisível que pode atacar aqueles que se prestam a ter o prazer naquele espaço, né?
Uhum.
Então, o discurso do Bagre ele se torna insistente, né? Não é uma fala aleatória daqueles dois, né? Do Frank e do Henri, né? E vai sempre reaparecendo, tanto que antes de do Henri ir tentar encontrar o encontro do Michel, né? Ele tem ainda uma última fala sobre o Bagre, né? Eu sei que não foi isso que aconteceu.
Sim. Outra coisa que eu anotei aqui é que caberia questionar qual é o componente estranho, quem é o estranho, né? Estranho no lago.
Uhum.
Não sei, a gente poderia ter alguns estranhos ali.
Sim.
O peixe fora d'água, que era o heterossexual a princípio, depois o estranho no ninho poderia ser o inspetor, um estranho e um incômodo, ou o estranho seria o assassino, que depois se revelou serial killer. Ou estranho seria o protagonista, que mesmo ciente que estava correndo um risco crescente que nos deixou agoniados, arremata o filme chamando pelo Michel. Mas, barbaridade, que estranho. Que flerte é esse com o perigo e com a morte? O que, que é estranho? Ou estranho, não sei, seria a comunidade estranha, já que a gente está falando de uma relação de um lago que a gente viu que é bem grande, e o próprio heterossexual, que, desculpa, eu esqueço o nome, o Henri, ele diz que não, ele frequentava o lago, só que em outras partes do lago. Ele frequentava com a namorada. E a gente vê o lago lá no horizonte, barcos com vela passando. Então tem essa construção dessa relação de alteridade, esse outro, esse lago tem diversos outros, e a gente daí é imerso nesse universo à parte, e ali tem alguns estranhos, algumas relações de estranhamento. Não sei, acho que são muitas as respostas para a pergunta, quem é o estranho nesse lago? Seria uma sugestão de debate.